Olá, muito boa tarde. Os trabalhos parlamentares referentes ao mês de maio arrancaram esta terça-feira na cidade da Horta com uma interpelação apresentada pelo Bloco de Esquerda sobre o aumento do preço dos combustíveis nos Açores e o seu impacto na economia e no custo de vida dos açorianos. Ora, durante o debate, o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública anunciou que serão aplicadas 8 medidas para atenuar o aumento dos preços dos combustíveis nos Açores, começando pela redução do imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos.
Decidimos reduzir ainda mais o ISP com o objetivo de continuar a atenuar o preço final dos combustíveis suportados pelas famílias e pelas empresas. Esta descida aos preços de ontem significaria uma redução entre os 8 e os 13 cêntimos para a gasolina e para o gasóleo.
Setores como a agricultura e as pescas também terão um apoio extraordinário, tal como as associações humanitárias de bombeiros da região.
A agricultura, mas também as pescas, têm igualmente respostas específicas. O Governo Regional assegura um apoio extraordinário ao custo de gasóleo agrícola no valor de 10 cêntimos por litro, na medida em que a União Europeia e a República não fizerem, conforme já anunciado pelo Sr. Presidente do Governo Regional. Também, no setor das pescas, será criado um apoio temporário aos combustíveis para compensar os custos acrescidos nos mesmos moldes e critérios. E porque a capacidade de resposta no socorro e emergência não pode ser fragilizada, procederemos à revisão extraordinária dos plafons de combustível atribuídos às associações humanitárias de bombeiros voluntários dos Açores, adequando esse apoio ao aumento do preço do gasóleo e salvaguardando a sua operacionalidade ao longo dos próximos meses.
Duarte Freitas anunciou também que vai antecipar o aviso do Açores 2030 para reforçar a eficiência energética no setor empresarial, nas IPSS e na habitação, combatendo a pobreza energética e promovendo soluções que reduzam de forma duradoura os consumos e os encargos para as empresas. O governante também prepara medidas para assegurar a estabilidade laboral.
Para as empresas, em específico e para os seus trabalhadores, apoiaremos a sua liquidez, estimulando extraordinariamente a conversão de contratos de trabalho a termo em contratos sem termo, assegurando estabilidade laboral neste momento mais difícil. Lançaremos ainda formação dirigida à mudança e readaptação das empresas e dos trabalhadores, incidindo em eficiência energética, competências digitais e verdes, logística, produtividade e economia circular.
O governante anunciou ainda medidas para as famílias mais carenciadas.
Para estas famílias, iremos criar uma medida de combate à privação material através de um apoio para acesso a alimentos e a produtos de saúde.
Duarte Freitas, o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, em declarações na Assembleia Regional, no âmbito de uma interpelação apresentada pelo Bloco de Esquerda sobre o aumento do preço dos combustíveis nos Açores e o seu impacto na economia e no custo de vida dos açorianos. Ora, para além desta interpelação, marcam a agenda parlamentar para esta semana mais 2 interpelações ao Governo e um debate de urgência sobre combustíveis, saúde, pescas e qualificação profissional. Os 57 deputados ao Parlamento açoriano vão debater, por proposta da bancada do Chega, o futuro do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, numa altura em que se assinalam 2 anos em que ocorreu o incêndio naquela unidade hospitalar, que provocou avultados estragos e obrigou a suspender centenas de consultas e atos médicos na região. O PS também tem agendada para quarta-feira uma interpelação ao Governo de coligação sobre o futuro das pescas no arquipélago, um setor que os socialistas entendem estar a enfrentar crescentes dificuldades e incerteza. A agenda parlamentar desta semana inclui ainda uma terceira interpelação ao Governo, desta vez da autoria da bancada do PSD, sobre emprego e qualificação profissional, setores que, segundo os social-democratas, têm crescido nos Açores por via das medidas tomadas pelo Executivo de coligação. Os deputados vão também analisar duas propostas, uma do PS e outra do PSD, que defendem a criação de incentivos para a criação de novas rotas aéreas e para a vinda de novas companhias aéreas para os Açores, na sequência da saída da companhia de baixo custo Ryanair, que deixou de voar para o arquipélago no final do mês de março.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A SATA e a TAP garantiram ontem que a falha nos testes de qualidade e segurança do combustível para aeronaves no aeroporto das Lages, na Terceira, não vai afetar a operação das companhias aéreas. A SATA avançou que o combustível está assegurado e que eventuais reajustes não vão afetar a operação das transportadoras açorianas. Já a fonte oficial da TAP confirmou à agência Lusa que a situação não tem qualquer consequência para a companhia, que vai manter a operação programada. Ora, no âmbito desta falha aos testes de qualidade e segurança do combustível para aeronaves no aeroporto das Lages, a Lusa pediu reações aos vários partidos com assento parlamentar sobre o assunto. O Partido Socialista exigiu ontem um esclarecimento cabal e muito claro do Governo Regional e da República sobre a falha nos testes de qualidade e segurança do combustível para as aeronaves no aeroporto das Lages, na Terceira.
Aquilo que se impõe é um esclarecimento cabal e muito claro sobre o que é que está na origem deste problema e que diligências têm que ser feitas para que isto não se volte a repetir, porque está em causa naturalmente o abastecimento às aeronaves civis, e todos sabemos a importância e o peso que isso tem numa região como a nossa e numa ilha como a Terceira.
Berto Messias, líder parlamentar do Partido Socialista nos Açores, em declarações à agência Lusa. No domingo, o diretor da Aerogar das Lages, Vítor Pereira, revelou que o combustível que chegou à Terceira para abastecer a operação aérea civil não cumpriu com os testes de qualidade e segurança que a Galp tem para o seu produto e que a empresa optou por não colocar este produto no mercado porque não estavam garantidas as condições de segurança para a aviação civil. Já Pedro Pinto, líder parlamentar do CDSPP Açores, disse que a responsabilidade na falha de combustível nas Lages é de uma empresa e a operação está a acontecer normalmente, lamentando que partidos da oposição estejam a tentar sacar dividendos políticos.
Com certeza que quanto maior for o esclarecimento, melhor será a compreensão do que aconteceu e poderá levar a que se melhore procedimentos caso o que aconteceu resulte de algum fator que possa ser corrigido ou melhorado, ou de alguma falha que entretanto possa ser identificada para que não volte a acontecer. Toda a operação está a correr dentro da normalidade. Repito, no passado também já aconteceu, portanto lamentamos esta tentativa de aproveitar uma circunstância para tentar sacar dividendos políticos, que é isso que está acontecendo com os partidos da oposição.
O Chega e o PAN indicam que não se pronunciam, enquanto fonte do PSD referiu que o partido não tem nada a acrescentar àquilo que o presidente do Governo Regional, o social-democrata José Manuel Bolier, disse. Por sua vez, a direção do PPM Açores valorizou a capacidade de resposta das várias entidades envolvidas na situação relacionada com o abastecimento de combustível na Aerogar Civil das Lages, na Ilha Terceira. Pela Iniciativa Liberal, Pedro Ferreira considerou que a Galp deve explicar quais foram os problemas registados com o abastecimento de combustível na Aerogar Civil das Lages. Já o Bloco de Esquerda pediu no sábado esclarecimentos imediatos do Governo Regional e também do Governo da República sobre a suspensão do abastecimento civil de aeronaves na base das Lages.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um incêndio numa habitação na vila de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, em Ilha de São Miguel, deixou 5 habitantes desalojados, disse hoje o comandante dos bombeiros da Ribeira Grande. O alerta para o incêndio numa moradia de 2 pisos foi dado pelas 22 horas de segunda-feira e ficou extinto pelas 23h30.
O incêndio ficou circunscrito à parte superior, precisamente aquela onde estavam os quartos de cama, e essa parte ficou sem condições para que as pessoas pudessem permanecer.
José Muniz, comandante dos bombeiros voluntários da Ribeira Grande, em declarações à Lusa, e adiantou que a família era composta por 5 pessoas que pernoitaram em casa de familiares.
E o comunicante não sabia se haveria possíveis vítimas no interior. Nós saímos, como é normal, com um pronto-socorro médio acompanhado por um autotanque. Também havíamos acionado uma ambulância de socorro, uma vez que havia a indicação de possíveis vítimas no interior da moradia.
Uma vez no local, não se confirmou a existência de vítimas no interior da moradia atingida pelas chamas, sendo preocupação dos bombeiros evitar que o incêndio passasse para as habitações contíguas. As causas do incêndio são desconhecidas. No local estiveram 15 operacionais dos bombeiros voluntários da Ribeira Grande, apoiados por 5 viaturas, a PSP e elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil da Ribeira Grande. O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional acusou ontem a direção do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, de brincar à segurança após uma nova fuga de um recluso.
Neste momento a chefia tem muita culpa, porque a nível de segurança a chefia tinha que se impor e não havia pátio enquanto não houvesse a rede. A incompetência é geral neste momento, tanto da chefia como da própria direção da cadeia. É lamentável, mais uma vez, eu continuo a dizer que é lamentável estarmos a brincar à segurança e não percebermos nada de segurança prisional. Continuamos com pessoas incompetentes à frente das cadeias, continuamos com pessoas incompetentes a nível de segurança e está a pôr em causa a população, está a pôr em causa a segurança dos guardas prisionais, dos meus colegas, está a pôr tudo em causa.
Frederico Moraes, em declarações à agência Lusa, um recluso de 34 anos evadiu-se na manhã de ontem do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, tendo sido imediatamente capturado. O homem, que está em prisão preventiva pelo crime de roubo, fugiu no mesmo sítio onde ocorreu a fuga da semana passada, segundo o dirigente sindical.
O recluso, às 9 da manhã, fugiu. Fugiu no pátio porque ele estava a ter pátio sozinho por estar em proteção por dívidas com outros reclusos. E fugiu no mesmo sítio onde fugiram os da semana passada, apoiando-se na parede do ginásio, fugindo na rede do mesmo sítio onde fugiram os do dia 9 de maio.
Recorde-se que no dia 9 de maio, 3 reclusos aproveitaram a hora de pátio para fugir, sendo que apenas um conseguiu chegar à rua, tendo o outro ficado ferido e o restante abortado a fuga após disparos de um guarda. Segundo Frederico Moraes, durante a situação ocorrida ontem, o recluso foi permanentemente seguido pelos guardas prisionais durante a fuga, acabando por se atirar ao mar. O presidente do sindicato defendeu ainda que é o momento de alguém agir. Num comunicado enviado à Lusa, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais adiantou, entretanto, que a empresa a quem foram adjudicadas as obras de reforço da segurança dos muros exteriores do estabelecimento prisional de Ponta Delgada aguarda a chegada dos materiais do continente para executar a obra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional destacou ontem a aquisição de um robô cirúrgico de ortopedia para o Hospital da Ilha Terceira, sublinhando o compromisso do Executivo açoriano com a complementariedade do Serviço Regional de Saúde.
Passamos a ter, com base na inovação, nas novas tecnologias, uma capacidade que ajuda a fazermos mais e melhor pela saúde dos nossos utentes. O objetivo da construção, aliás, fundacional, do Serviço Regional de Saúde é esta presença da nossa geografia com complementaridade. É essencial para compreendermos a resposta de proximidade maximamente possível, de acordo, obviamente, com os meios disponíveis.
O chefe do Executivo açoriano assistiu ontem à primeira cirurgia ortopédica realizada com recurso a um robô cirúrgico no Hospital da Terceira. orçado em 1.250.000 euros. O sistema robótico de ortopedia adquirido para o Hospital da Terceira foi financiado pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, tal como o sistema adquirido para o Hospital do Divino Espírito Santo, que custou 1.100.000 euros. Na deslocação ao Hospital da Terceira, onde visitou também as obras de construção de uma sala de hemodinâmica, José Manuel Bolheiro assumiu o objetivo de aumentar a diferenciação e as capacidades do hospital, que disse ser magnífico em termos de instalações. A burocracia é a inimiga dos médicos de família porque reduz o tempo que estão com os doentes, sendo esta a principal barreira à qualidade dos cuidados de saúde primários. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O alerta é da Delegada Regional da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar.
A burocracia acho que também neste momento é o principal inimigo do médico de família, diria eu. Tira-nos tempo, principalmente. O papel do médico de família deveria ser prevenir a doença, promover a saúde, e nós ficamos atolados em burocracias que muitas vezes só nos deixam espaço para tratar a doença. Não deveria ser esse o nosso papel principal, não é? Claro que nós também sabemos tratar muita coisa e bem, mas o papel principal deveria ser o da promoção da saúde e prevenir a doença, estar lá antes de acontecer, e não como nós temos estado cada vez mais a correr sobre o tempo e diagnósticos importantes e referenciações importantes e rápidas para que as pessoas também vejam os seus problemas de saúde resolvidos.
Em pleno Dia Mundial do Médico de Família, Tatiana Nunes refere que há também muitos atestados como os de entrada nas creches, lares, entre outros, que na sua opinião não deviam ser necessários, supercarregando as funções dos médicos. A Atlântida especialista aponta que outros dos grandes problemas é a falta de comunicação dentro dos sistemas operativos dos hospitais e centros de saúde da região.
Nós já começamos a ter alguma comunicação das plataformas informáticas, ou seja, dos sistemas operativos entre os hospitais e os centros de saúde, como por exemplo acontece no continente, mas essa comunicação não é bilateral. Por exemplo, eu consigo ver se o utente foi à urgência, o dia que foi, a hora, talvez consigo ver a especialidade, mas depois não consigo perceber os registros clínicos, não consigo perceber o que é que o meu colega pediu de exames, os resultados nem sempre são visíveis nas plataformas que nós temos em conjunto. Por exemplo, eu consigo ver análises, mas não consigo ver exames de imagem, e isto causa muito transtorno, porque os doentes muitas vezes também não sabem comunicar, nem dizer o que é que lhes foi feito, ou o diagnóstico correto. Nós podemos inferir por muitos exames ou por receitas que nos chegam, mas não há uma comunicação eficaz. E isto leva à duplicação muitas vezes de exames e de análises que não são necessárias.
Cuidar com compaixão no mundo digital é o tema deste ano. Tatiana Nunes explica que os utentes usam cada vez mais inteligência artificial para pesquisar sintomas, promovendo um debate saudável nas consultas. A especialista vê também a tecnologia como uma aliada rápida na pesquisa clínica e no diagnóstico, mas deixa um aviso de que a mesma nunca substituirá o lado humano do médico. A especialista reforça que o médico de família deve ser um aliado do utente, servindo para facilitar e não dificultar o seu percurso no Serviço Regional de Saúde. Destacar o papel crucial dos médicos de família e da medicina geral e familiar na prestação de cuidados de saúde próximos, contínuos e abrangentes é o principal objetivo deste Dia Mundial do Médico de Família.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Tenha uma ótima tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.